בעזרת השם, דף קוף, תתודי שבת. Estamos דף צד יתת עמוד בית, דף צד יתת נוברסו, na segunda linha de baixo para cima, amarava. Fala que era amarava, pshita ali. Maim al gabe maim, hainu ala hatal. Um conceito com relação ao trabalho de carregar em Shabbat. A proibição de carregar em Shabbat inclui três etapas, akira, otsa e anaha. O deslocamento do objeto de sua superfície, a transferência dos recintos e descansar o objeto no outro recinto. Para a pessoa estar obrigada a corbar hatat, a pessoa tem que deslocar o objeto de uma superfície que ele estava descansando lá. Agora, com relação à água, será que a água num balde, por exemplo, é considerado que a água está descansando nesse balde ou não? Falava Pshitali, com certeza. Você tem um balde de água, ou seja, água sobre águas. Então, as águas que estão em cima estão aqui descansando de uma forma fixa. Elas se combinam bem com a água que está embaixo, e a água que está embaixo está sobre o solo. É como se toda a água estivesse descansando numa superfície fixa. Porém, falará, vai gozar gabe maim, lá vai no nakatan. Porém, uma noz sobre a água não é chamado que está descansando aqui numa superfície estática. Por quê? Porque a noz boia, a noz não se combina com a água como água com a água. A noz fica de uma forma aqui externa à água. Não está descansando em uma superfície fixa. E a diferença é, a nafkamina é se a pessoa carregou essa noz, que estava boiando e levou ela para a rua, por exemplo, não está obrigado a corbar hatat, não fez uma akira, não deslocou o objeto de uma forma aqui que ela estava estática e agora não está mais. Porém, com relação à água é diferente. Se a pessoa pegou um pouco de água de um balde e levou na rua, está obrigado a corbar hatat, falarava, porque a água estava descansando. Bairava, Rava questionou, é gos bekli, bekli tzafa gabe mai mal. Qual é a situação agora? É uma noz que está sobre um utensílio e o utensílio está sobre a água. Como a gente vai julgar esse caso? A pessoa carregou essa noz. Será que está obrigado a corbar hatat ou não? Explica como era a pergunta. Talvez a gente vai julgar esse noz por causa do noz. Essa noz estava no utensílio, então a gente vai falar que ele estava de uma forma fixa. Ou talvez não. Talvez a gente tenha que olhar onde a noz estava. Estava no utensílio. Esse utensílio está sobre a água, ou seja, a base da noz está de uma forma não estática. Então, está aqui também a noz de uma forma não estática. Está isento do Korban Hatat se ele carregou isso. Isso fala Agmará Teiku. Agmará não fala uma resposta para essa pergunta, se uma noz sobre um utensílio e o utensílio está sobre a água, se a gente vai julgar a noz por causa da noz, ou seja, a noz estava sobre um utensílio, então a pessoa que fez a Akira está obrigada a Korban Hatat, ou a gente vai olhar para a base que está segurando a noz e está isento do Korban Hatat porque não estava de uma forma estática. Isso para Agmará. Continua Agmará. Pergunta a Gumará, se tem óleo sobre vinho e a pessoa carregou esse óleo para a rua, está obrigado a corbar hatat ou não? Será que esse óleo também estava descansando sobre o vinho? Será que é como água sobre água? Ou talvez não, talvez o óleo e o vinho não se combinam perfeitamente, então não é considerado que o óleo está descansando sobre uma superfície estática. Isso fala a Gumará. Machloket Rabbi Yochanan ben Uri Verabanan. Essa questão está dependendo de uma machloket Rabbi Yochanan ben Uri e os sábios. Detnan, a Mishnah falou o seguinte: Shemen shetzafa al gabe yain, venagat vulyom ba shemen, lo pasar al shemen. Falou os hachamim a seguinte lei: se tinha óleo sobre vinho, de trumá, da oferenda do Kohen, e uma pessoa impura veio e encostou no óleo, invalidou alguma coisa aqui. Ele estava impuro e impurificou o óleo. Com certeza o óleo está impuro. Fala Rahamim, só o óleo. O vinho que estava embaixo não está impuro. Por quê? Porque o óleo e o vinho não estão conectados de uma forma única aqui. Rabbi Yochanan ben Uri Omer Shneim Chibur Zelazer. Rabbi Yochanan ben Uri discute e fala que eles estão aqui unificados com uma conexão. O óleo e o vinho. Se a pessoa impurificou o óleo, por consequência também o vinho está impuro. Porque é como se fosse um líquido só. Metade óleo, metade vinho. E tudo está impuro. Também com relação a Shabbat é a mesma coisa. Conforme a opinião dos Hachamim, o óleo não está descansando sobre o vinho. Então se a pessoa carregou esse óleo para a rua, está isento. Conforme a Rabbi Yochanan ben Uri, O óleo e o vinho se combinam aqui de certa forma, e se a pessoa carregou isso para a rua, está deslocando o objeto de seu lugar estático, então obrigado por Barakatat. Continua Amarabai. Primeiro caso fala Abai o seguinte: tinha um buraco na rua, uma profundidade de 10 tfahim, a largura de 8 tfahim por 4 tfahim, ou seja, uma área aqui de 8 tfahim por 4 tfahim com uma profundidade de 10 tfahim. Uma pessoa jogou uma esteira nesse buraco, Hayav está obrigado a Korban Hatat. Por quê? Porque isso é simples. A pessoa jogou um objeto da rua para um Reshut Erech, está obrigado a Korban Hatat. Hilkar Machzeret Patur. Porém, se essa esteira, ela caiu de certa forma que ela caiu na metade do buraco, dividindo as duas partes do buraco. Agora, o que a gente tem? Em vez de ter 8 tfahim, temos aqui menos de 4 tfahim para cada lado, porque essa esteira também pegou espaço. Ela está na vertical lá, pegando espaço. De um lado tem menos de 4 tfahim, do outro lado também tem menos de 4 tfahim. Como a gente vai jogar isso? Antes dele jogar, estava jogando um objeto no Reshut Yahid. Depois que ele jogou, isso já se formou uma carmelite, não é mais um Reshut Yahid. Não tem mais a profundidade de 10 tfahim, com uma área de 4 tfahim quadrados. Está dizendo do Korban Hatat. Vimos no daf anterior a questão de Rabi Yohanan parecida com isso. Tinha um buraco na rua de 10 tefahim. A pessoa pegou um bloco de terra de um tefah e jogou no fundo do buraco. O que aconteceu? Depois que ele jogou essa terra, ou bor, esse buraco já virou um carmelito outra vez. Não tem a profundidade de 10 tefahim. E Rabi Yohanan ficou na dúvida, será que está obrigado a Korban Hatat ou não? Se a gente vai julgar a pessoa conforme o começo do ato de carregar, estava jogando uma coisa no Reshut Yahid, está obrigado o Korban Hatat. Porém, se a gente vai julgar a pessoa conforme o que aconteceu no final isso não virou mais no Reshut Yahid, isso virou uma carmelite. Então talvez está isento do Korban Hatat. Isso vai explicar agora, que a Abai discute com o Rabi Yohanan. Conforme a Abai, isso está simples. Que se no final das contas se desfez aqui o Reshut Yahid, está isento do Korban Hatat. Fala que mano, a Bai de Pshita Lei, de Marcel Mevatla Mechitza, Koshken Julia. Agora vamos fazer uma conta aqui, comparação com a Bai e Rabi Yohanan. Que o quê? Conforme a Bai, se a pessoa jogou uma esteira, com certeza essa esteira anulou as Mechitzot do buraco. Mevatla Mechitza. Agora esse buraco não tem mais. Aqui é esses 4 tfahim de área. Tem menos de 4 tfahim para cada lado. Anulou aqui as mechitzot. E fez com que esse buraco virou um carmelita agora. Se ele vai falar que com relação a esteira essa alaha, com certeza ele vai falar a mesma coisa com relação a um bloco de terra. Por quê? Porque um bloco de terra que a pessoa joga no chão do buraco, ele fica secundário ao buraco, ele se combina perfeitamente ao buraco e virou um chão do buraco agora. Então, com certeza, esse bloco de terra vai cancelar as mechitzot e vai fazer com que o buraco vire um carmelita. Agora, o Rabi Yohanan é diferente da Rabi Yohanan e vai ali Julia, Machatzel Pshitele de Lomevatla Mechitzta. Então, a mesma coisa com relação ao Rabi Yohanan. Se o Rabi Yohanan teve uma questão com relação ao bloco de terra, então, o bloco de terra é muito mais claro lá que está cancelando as mechitzot. É como se ele estivesse pegando terra e fazendo um chão para o buraco. Assim ele fez a mesma coisa, ele pegou um bloco de terra que estava na rua e jogou no fundo do buraco. Então está mais claro com relação ao caso da terra que ele jogou ali no fundo do buraco para falar que lá ele está cancelando as mechitzot do buraco e está fazendo o buraco um carmelite e não um Reshut Yahid. Se Rabi Yohanan teve a dúvida com relação à terra, que se combina bem com o buraco, então com relação à esteira, ele vai falar que com certeza com relação à esteira ele está obrigado a Korban Hatat, que a gente vai julgar ele como era no começo do ato de carregar, que estava carregando aqui essa esteira para um buraco que era de Reshut Yahid, então obrigado a Korban Hatat, porque com certeza essa esteira não cancela as mechitzot, porque a esteira é menos óbvio que a esteira se combina com o buraco e faz aqui uma parede para o buraco. Isso fala aqui, agora com certeza que Rabi Yohanan vai estar obrigado a Korban Hatat. Se Rabi Yohanan ficou na dúvida com relação à terra, aqui com certeza ele vai falar que está obrigado a Korban Hatat, porque tem menos combinação, menos a ver a esteira com o buraco. Continua agora. Amarabai, bom birishu terabim, amukal sarav rechava arba, melea maim. Falou, Abai, tinha um buraco na rua, uma profundidade de 10 tfahim, uma largura de 4 tfahim, ou seja, um reshu terahid. Por isso estava cheio de água, bezerak letoha hayav. Você jogou um objeto lá, está obrigado a tomar a khatat, melea perot, bezerak letoha patur. Diferencia, Abai, se estava cheio de frutas, a pessoa jogou um objeto para esse buraco cheio de frutas e está isento do korban khatat. Pergunta agora, Maitama, qual é a diferença entre se tem água ou se tem frutas? Explica a Gumara. Maim no mevat le mechitsta, perot mevat le mechitsta. Gumara fala que a água não é aqui uma coisa que anula as mechitsot do buraco. A água é uma coisa bem, bem nítida, dá para ver o fundo do buraco, é uma coisa leve. Não é uma coisa que faz como se o chão do buraco tivesse subido até o nível da água e cancelou o buraco. Não, tem o buraco e tem dentro dele água. Porém, as frutas é diferente. As frutas já é um objeto sólido. Então, já é considerado que cancelou o buraco. É como se o chão do buraco tivesse subido no nível das frutas. Se a pessoa jogou um objeto para lá, está dentro do korban khatat, porque virou um carmelito outra vez. Isso fala que Muratana me arma próprio esse conceito de Abai. Azorek minayam leistratia. Se a pessoa jogou um objeto do mar para uma estrada. Esse mar é carmelit e a estrada é o Lejudarabim. Minayistratia layam. O contrário, jogou no Lejudarabim para o mar, que é um carmelit. Patur está escrito do korban khatat. Rabbi Shimon Omer, imej makom shezarak amok asara barakha barbach ayaf. Fala Rabbi Shimon. Se no lugar que ele jogou lá no mar, um certo objeto, tinha um buraco lá de 10 tfahim de profundidade, com uma largura de 4 tfahim, está obrigado a korban khatat. Explicando melhor. Mesmo que o buraco está no meio do mar, e o mar também de qualquer jeito estava aqui, abaixo de 10 tfahim do nível do chão, mesmo assim, com relação ao buraco é diferente. Todo o mar é um carmelito. Por isso tem um buraco no mar, e esse buraco tem uma profundidade de 10 tfahim, com uma largura de 4 tfahim. Então o buraco é o Reshuta Yahid, a pessoa jogou da estratia, daquela estrada, para aquele buraco, está obrigado a korban khatat, mesmo que o buraco está no mar. Isso fala na Bishimon. O que a gente vê daqui? O buraco está no mar, mas está cheio de água. A gente vê esse conceito de Abai, que mesmo que um buraco está cheio de água, a gente não fala que o chão do buraco subiu até o nível da água. É como se não tivesse buraco aqui de 10 tfahim. A gente fala que a água não cancela o buraco, não cancela os nechitzot do buraco, e tem o buraco e é um reshuta yahid ainda. Por isso tem frutas, fala Abai, então as frutas já cancelam as nechitzot do buraco. Continua aqui a Mishnah. Matnit, nazorek arba amot bekotel lemala me'asara tfahim ke zorek ba'avir. Já vimos essa Mishnah anteriormente. A pessoa jogou um objeto e o objeto caiu no muro. Esse muro estava na rua, e se esse objeto caiu no muro acima de 10 tfahim, é como se estivesse jogando no ar da rua. O ar da rua já vimos que é uma contura, um lugar neutro. Não está obrigado a roubar a carta por carregar de lá para a rua ou da rua para lá. A mesma coisa com relação ao muro. Se ele caiu em cima do muro 10 tfahim, está aqui isento. Lemata me asara tfahim, que zorek bar, se jogou e caiu embaixo. Ou seja, entre a altura de 1 metro do chão, 10 tfahim, é como se fosse jogado no chão. Azurik pares, é ba'amot chayav, você que jogou na terra, uma distância de 4 amot, 2 metros, está obrigado a korban khatat. Pergunta que maravilha, Lonar. O que aconteceu? A pessoa jogou um objeto no muro, e ele estava a uma distância de 2 metros do muro, 4 amot. O que aconteceu com o objeto? O objeto bateu no muro e foi para trás, tem um reflexo. Ele caiu, uma distância menor do que 4 amot da pessoa que jogou. Não estou obrigado a korban khatat por isso, só estou obrigado a ele jogou 4 amot. Se trata aqui de uma geleia um pouco gordurosa, que ela gruda. Se ela gruda, então ela gruda no muro, uma distância de 4 amot. Então obrigado a korban khatat, já vimos no daf anterior como se trata isso. Continua a maravilha da marav, a maravilha. Explicou o sábio. Será que demara me assarava a chave na chave bechor kolshu? O que aconteceu foi, a pessoa jogou um objeto, e o objeto foi acima de 10 tfahim do chão, entrou num buraco que estava no muro, e o buraco era um buraco colcho, ou seja, estava mais alto do chão, 10 tfahim, porém não tinha uma área de 4 tfahim quadrados. Já vimos anteriormente que para ser um reshuta yahid, no meio do reshuta rabim, tem que ser uma uma área de 4 tefahim quadrados com uma altura de 10 tefahim. Aqui não tem essa largura de 4 tefahim. Então qual é a lei com relação a isso? Será que está obrigado com a Manhattan ou não? O muro é um Reshut Hayachid, porém o buraco não é um Reshut Hayachid por si só. Badulah Machloket Rabbi Meir Rabbanan. Explica como nada depende de uma Machloket. O que é uma Machloket? Rabbi Meir da Machloket Kin Lashlim Mechayev. Rabbanan da Amrei Erho Kin Lashlim Lo Mechayev. A questão com relação à mezuzá. Para estar obrigado a mezuzá, tem que ter uma porta com uma altura de 10 tefahim, no mínimo, e uma largura de 4 tefahim. Aí está obrigado de mezuzá. O que acontece se tem uma porta aqui que em cima ela se arredonda? Ou seja, embaixo tem assim essa distância de 4 tefahim, mas em cima não, ela fica redonda e fica estreita. Está obrigado a mezuzá ou não? Essa é a questão. Rabi Meir fala que sim, está obrigado a mezuzá. Mesmo que em cima não tenha aqui uma largura de 4 tefahim, mas roquequim leashlim. Uma vez que a gente podia aqui escavar nessa porta e fazer uma porta quadrada naquele lugar, então a gente vai imaginar como se a gente tivesse já feito isso. No potencial, existe aqui o potencial para uma porta que está obrigada a mezuzá. Então, a gente vai falar que está obrigada a mezuzá mesmo agora, mesmo que não fizeram aqui essa esculpida. Porém, os hachamim falam que não. Se não tem em cima da porta aqui uma largura de 4 tefahim, não está obrigada a mezuzá. Não se fala com o Kikin Lashem. A mesma coisa com relação ao nosso caso. Esse buraco, ele não tem 4 tefahim, mas ele poderia ter 4 tefahim. Conforme Rabi Meir, a gente fala com o Kikin Lashlim. Uma vez que no potencial tem aqui o espaço para 4 tefahim, então mesmo agora a gente vai falar aqui como se tivesse 4 tefahim, é um Reshut Hayachid, aí está obrigado a Korban Khatat que carregou da rua para um Reshut Hayachid. Conforme Rechamim, você fala com o Kikin Lashlim, uma vez assim está exito do Korban Khatat, é um carmelita aquele espaço do buraco, está aqui acima de 10 tefahim, mas não tem aqui uma largura de 4 tefahim, é um carmelita exito do Korban Khatat. Continua a Gemara, Tanina Meachi, uma prova para esse conceito. Zarak lemala me'asara ve'alcha ve'necha ve'chor kolcho, mesmo caso que a gente falou, Rabi Meir Mechayev ve'chachamim potrim. Está dependendo da machloket de Rabi Meir e chachamim, como a gente já viu. Amar Rabi Yehuda Amará, falou o sábio, tela mitlaket asara mitoch arba. Com relação a uma rampa na rua. A rampa aqui é uma rampa específica que tem uma altura de 10 tefahim, uma base de 4 amot. O que acontece com essa rampa? A altura dela tem 10 tefahim, mas na altura não tem uma área de 4 tefahim. Então talvez não é um Reshut Hayachid, ou talvez sim é um Reshut Hayachid. Explica a Gemara o seguinte. Zarak venachal gavav chayav. Se a pessoa jogou um objeto e caiu naquele topo da rampa, nesse lugar onde tinha uma altura de 10 tefahim, está obrigado a Korban Khatat que carregou da rua para um Reshut Hayachid. Por quê? Talvez tem uma rampa aqui. Essa rampa, ela está chegando a uma altura de 10 tefahim, a gente vai olhar essa rampa como se fosse um quadrado. Como se fosse que toda a rampa estivesse na altura de 10 tefahim e tem aqui uma área de 4 tefahim quadrados, é um Reshut Hayachid. Isso fala Gemara aqui. Continua até na minha arre. Uma prova para esse conceito. Uma voi xexavelo e tocho. Tchumma voi. O que é uma voi? Uma voi é um beco que ele conecta entre casas e a rua. É um beco que funciona como um condomínio aqui, de várias casas dentro. Agora, uma voz de chaveiro e torro. Uma voz de chaveiro e torro significa que a porta do beco é igual ao nível do caminho que tem aqui, da altura desse beco. É a mesma altura, a porta e a rua do beco. Porém, toda essa voz era mais alta do que a rua e fizeram uma rampa para conectar entre a rua e o beco. Hoje, Shavedo e Shuterabim, ou talvez o contrário, que a porta do Mavoi é o mesmo nível do que a rua. Venassama Darun e Toho, porém, tinha uma rampa para entrar no Mavoi, ou seja, o Mavoi era mais baixo do que a rua, e fizeram uma rampa para conectar a porta do Mavoi e o Mavoi. Fizeram uma rampa aqui, descendo de fora para dentro. Pela Torá, poderia carregar nesses becos que são quando condomínios, porque é que é o Reshut Hayachid de todo mundo. Porém, os sábios decidiram fazer Iruvei Hatzerot, misturar aqui as casas. Como se mistura as casas? Eruv, pega um pão, por exemplo, em nome de todos. Todo mundo deu um pouco de dinheiro e compraram um pedaço de pão. E uma pessoa vai e coloca na casa de outra pessoa esse pedaço de pão. É como se todo mundo morasse junto, onde está a comida da pessoa, lá ele mora. Então é como se todo mundo estivesse morando junto numa casa, e aquele mavan todo virou um hatzer da casa, virou um pátio da casa, que todo mundo mora junto. Pode carregar assim. Porém, você não tem que colocar um lehi ou uma kurá. É uma madeira como uma sinalização. O lehi é uma madeira que fica aqui na vertical, do lado da porta. Uma kurá é uma madeira na horizontal, que fica em cima da porta do mavoi, desse beco. Como uma sinalização que já fizeram em Behatzelot e pode carregar lá dentro. Porém, se tem uma rampa, então essa rampa já é uma sinalização. É uma sinalização que já fizeram aqui em Behatzelot. Isso fala aqui a Mishnah. Não precisa de nem lehi, nem korá. Essa rampa já é suficiente. Até agora não vimos nada com relação àquela rampa que a gente falou, que tem 10 tefachim de altura. E aqui fala que a Mishnah, Rabbi Hanina ben Gamliel, omer, tela mitlaket asra mitoch arba, bezerak benachar gabav, chayav. Como a gente falou, tem uma rampa que tem uma altura de 10 tefachim no seu topo, e a base tem arba amot, e daí a gente fala que tá, toda a rampa está erguida ao nível desses asra tefachim, apesar que jogou em cima desses asra tefachim, está obrigado a comer a rampa, porque é o reshut ha'yachid dessa rampa. Continua aqui a Mishnah, matnit in zarak letoch arba amot v'nitgalgel chutz le'arba amot patur. A pessoa que quer jogar um objeto dentro de arba amot dele, ou seja, dentro de 2 metros, não queria jogar mais longe do que 2 metros. O que aconteceu foi, nitgalgel chutz le'arba amot, involuntariamente, esse objeto caiu no chão e rolou para fora dos dalet amot, acabou carregando aqui arba amot na rua. Como fica isso? Patur, ele está indo do Korban Hatat. Por quê? Porque ele não queria fazer isso. A Melechet Machshev, de um trabalho profissional, é quando a pessoa fez o trabalho que ele queria fazer. Ele queria jogar um objeto, uma distância menor de Arba Amot, menos de 2 metros, acabou jogando mais, foi involuntário, não é Melechet Machshev, ele está completamente isento. Husle Arba Amot, Vidgal Geletok Arba Amot Chayav. A pessoa queria jogar um objeto fora dos seus Arba Amot. E por um certo motivo isso se rolou para dentro dos Arba Amot, está obrigado a Korban Hatat. Já que vem a Gemara por quê, mas ele queria jogar Arba Amot, então ele está obrigado a Korban Hatat. Mesmo que no final não ficou esse objeto no final desses Arba Amot, mas ele parou um pouquinho lá, fora de Arba Amot, e entrou para dentro dos seus Arba Amot. Esse já vem a Gemara o caso. Pergunta a Gemara, Vealanar, essa é a pergunta. Será que você jogou fora de Arba Amot e rolou para dentro, o produto final aqui de certo de carregar não se cumpriu, ele não conseguiu fazer o que ele queria, jogar fora de Arba Amot, porque está obrigado a Korban Hatat, a Marabi Yohanan, explicou o sábio. Se trata aqui que esse objeto descansou sobre alguma superfície, vamos falar que descansou na superfície que no máximo tinha uma altura de 3 tefachim, para ser lavut, como a gente já viu, lavut é aquela extensão de uma superfície a uma altura menor de 3 tefachim, que é como se estivesse conectado com o chão, o objeto caiu em certa superfície, e aí entrou para dentro do seu Arba Amot, pode ser mesmo que o vento segurou esse objeto no ar, já vê na frente, o vento segurou o objeto no ar um pouquinho, essa altura no máximo de 3 tefachim, depois o vento empurrou o objeto para dentro do seu Arba Amot, uma vez que ele descansou um pouquinho, se cumpriu a vontade dele, ele realmente carregou uma distância maior do que a Arba Amot. Continua a Gemara, está na Meach, uma breta para esse conceito. Zerak chutz le'arba amot, v'dachvato aruach, v'nichnisato. A pessoa jogou um objeto fora de Arba Amot, e o vento empurrou para dentro de Arba Amot. Ela falou, pishe chazra ve'utziato. Mesmo que aconteceu uma coisa interessante aqui, a pessoa jogou um objeto fora de Arba Amot, o vento colocou para dentro dos Arba Amot, e depois colocou outra vez para fora dos Arba Amot, está isento do Korban Hatat. Por quê? Porque o objeto não descansou em nada. Ele estava no ar, e o vento colocou para dentro, e ele está isento do Korban Hatat. Por quê? Porque o objeto parou dentro do Arba Amot, então não fez nada. Achsato aruach, machu, alva pishachazra, vechnisato chayav. Se o vento sustentou o objeto no ar, uma distância no máximo de 3 tefachim do chão, 30 centímetros mais ou menos, aí a pessoa está obrigada a Korban Hatat, porque é considerado que descansou o objeto numa superfície, o objeto descansou no vento. Amarabai etor gimel erabaran tzarikha nachar gabe mashu. Rav falou um conceito parecido com o que Rabbi Yohanan falou. Rabbi Yohanan falou, olha, se esse objeto descansou no vento, Então obrigado, Romano Catadral, falou também uma coisa parecida. Seu objeto estava voando de um recinto para outro e passou por abaixo aqui uma distância máxima de 3 tfachim, Tor Gimer. Lerabanan, que foi um pedido dos sábios, que não se fala Klutá Kimashon Hadamea, como a gente já viu esse conceito anteriormente, que não se fala que é um objeto que entrou em contato com o ar de certo recinto, é como se estivesse descansando no chão. Então, pessoas estão obrigadas a Korban Hadad por isso, se tzaricha nahaga bemashu, se descansou sobre alguma coisa, aí está obrigado a Korban Hadad por estar carregando de uma casa para a rua, por exemplo. Por quê? Porque o objeto descansou na superfície, e essa superfície estava no máximo uma altura de 3 tfahim, se cumpriu o ato de carregar aqui, da casa para a rua, ou da rua para casa, é a mesma coisa. Agora como ela vai lidar com isso? Será que Rav e Rabbi Yohanan se repetiram aqui a mesma coisa? Rabbi Yohanan falou que um vento segurando o objeto numa distância no máximo de 3 tfahim é considerado que está descansando o objeto, está obrigado a tomar a katat. E Rav falou a mesma coisa, se o objeto chegou no máximo de 3 tfahim, tem que descansar sobre uma superfície. Parece a mesma coisa. Yativ Marimar Bekamar La Lehashmata. Marimar estava ensinando esse mesmo ensinamento que Rav falou e Rabbi Yohanan falou. Amar lei Ravina le Marima. Ravina perguntou para Marima, viramos a página. Lá vai no Matnitin. O que Rava falou não é a mesma coisa que a Mishnah falou. Vai amar Rabbi Yohanan. E Rabbi Yohanan explicou a Mishnah. Viu Shedech Agabe Machu. Que objeto que descansou sobre uma superfície. Depois o vento empurrou ele para dentro dos armamos. Está obrigado a tomar Khatat. Somente se ele sustentou aqui alguma superfície, sustentou o objeto. Aí está obrigado a tomar Khatat. Como Rava falou. Porque está obrigado aqui o Korban Hadad para carregar, é só se descansar na superfície. Continua com o Amar, Le Mitgalgel Kamar, Te Mitgalgel Enstofor Anuach. Aqui a Gemara não tem aqui a ver o que Rava falou com o que a Mishnah falou. A Mishnah falou, tinha um objeto rolando, ou seja, rolando no ar, estava girando no ar, fazendo aquele efeito. Esse objeto se caísse no chão, não ia ficar onde ele caiu. Iria escapar, fazer aquele reflexo e ia voar para outro lado. Aí, ia falar, só nesse caso, tem que estar descansando sobre uma superfície para ser considerado que ele descansou fora de Arba Amot. Porém, um caso que tem um objeto caindo no chão. Um objeto de peso, por exemplo. Que ele ia chegar a descansar no chão diretamente. Talvez lá é diferente. Não é um objeto girando no ar, que ele não vai descansar onde ele cair. Aqui é o momento que sim vai descansar onde ele vai cair. Aí falou Rava, mesmo assim, ele ser considerado que ele está descansando no chão, quando efetivamente ele descansou numa superfície que está no máximo 3 tfachim de distância do chão. Aí é considerado que ele está descansando no chão. Qual é a nafkamina? Que diferença faz isso? Explica Rashi aqui. Por exemplo, a pessoa jogou um objeto de forma involuntária, Beshogeg, em Shabbat. E aí, quando chegou nesses 3 tfachim e não estava descansando sobre uma superfície, ele falou, ui, é Shabbat, ele lembrou que era Shabbat. Será que ele está obrigado a Korban Khatat ou não? O que aconteceu foi o seguinte, a pessoa está obrigada a Korban Khatat se do começo ao fim do pecado ele não sabia que era Shabbat, ou não sabia que era proibido. Aqui ele lembrou no meio, mas ele lembrou depois que o objeto já chegou a 3 tfachim de distância do chão. Como fica isso? Isso fala Gumará, isso falou Rava. Se o objeto não está descansando sobre nenhuma superfície, então ele não é chamado de estar no chão até realmente entrar no chão e descansar no chão. Aí é chamado que ele fez a anahá no objeto. Se ele lembrou que era Shabbat antes de chegar no chão, mesmo que já chegou nos 3 tfachim, mas se não estava numa superfície, então a pessoa está isenta do Korban Khatat, porque o final do ato de carregar a anahá, ele já sabia que era Shabbat. Ele não é mezid aqui, mas parece um pouquinho mezid, parece uma pessoa voluntária, porque lembrou que era Shabbat, está isento do Korban Khatat, uma pessoa que fez metade do trabalho como shogeg, metade como mezid, está isento do Korban Khatat. Isso eu falo aqui agora. Kamash Malav, esse Rava vem explicar que se o objeto está caindo no chão e vai descansar onde ele está, mesmo assim não é chamado que ele já descansou, até ele descansar numa superfície que estava no máximo a altura de 3 tfachim, lavut, do chão. Você fala, Gemara, continua a Mishnah. Matnit, nazolek bayam, arba amot patur. A pessoa jogou um objeto no mar, uma distância de 4 amot, 2 metros, está isindo do Korban Khatat. Imayari kakmaim, Você tinha uma poça de lama no meio da estrada. E a estrada lá passava naquela poça de lama. Todo o público passava por lá, entrava na poça de lama e atravessava aquilo. A pessoa jogou um objeto de uma casa, por exemplo, para aquela poça. Uma vez que essa poça faz parte do Reshut Arabim, do recinto público, está obrigado a comprar Khatat. Quanto profundo tem que ser essa poça de lama para ser chamado um Reshut Arabim? Tem que estar aqui no máximo 10 tefachim de profundidade. Se tem mais do que 10 tefachim de profundidade, já não é uma rua mais, já é um Reshut Yahid. Outra vez a mesma coisa, agora vai lidar com isso, porque a Mishnah falou a mesma coisa duas vezes. Uma poça de lama, que tem aqui um Reshut Arabim que passa por ele, faz parte de uma estrada. Uma pessoa que jogou Dalit Amot dentro dessa poça de lama, está obrigado a colocar no Khatat. Uma vez que essa poça de lama faz parte da estrada, faz parte do Reshut Arabim, está carregando Arba Amot no Reshut Arabim. Falou que ele saiu para Rava. Tá bom, eu entendo porque a Mishnah falou duas vezes. Tem um Reshut Arabim que passa por um Rekakmai, por uma poça de lama. Dá para entender porque falou duas vezes. Tem alguma novidade aqui? Qual a novidade? A Kamash Malan veio ensinar para a gente que se o público passa por certa superfície de uma forma difícil, como a poça de lama, não é confortável passar por lá. Mesmo assim é considerado com que é um Reshut Arabim aqui perfeito. Pois que as pessoas passam por lá, mesmo que passem de uma forma difícil, faz parte de um Reshut Arabim. Porém, se tem um caso diferente, tem um buraco, por exemplo, que não tem uma profundidade de 10 tefachim. Não é Reshut Yahid. Será que isso é um Reshut Arabim ou um Carmelit? Você fala, Gmará, Tashmish é Lidiatra, Goroshmi Tashmish. Tem um buraco lá, mesmo que o público usa para guardar coisas lá. Guarda chapéus lá, guarda turbantes lá. Coisas que o público usa, guarda naquele buraco. Mas não é uma forma confortável. Não é fácil pegar uma coisa de um buraco e colocar uma coisa direito num buraco. Então fala aqui, Gmará, Tashmish é Lidiatra, Goroshmi Tashmish. Não é um Reshut Arabim aquilo, é um Carmelit. É um Carmelit até ter uma profundidade de 10 Tefachim. Tem uma profundidade de 10 Tefachim, já virou um Reshut Yahid. Isso veio aqui, a Mishnah explica. Ou seja, a primeira vez que a Mishnah falou Rekak Mai, e Reshut Arabim Alechet Ba, veio ensinar pra gente que o Reshut Arabim Alideat Hak é um Reshut Arabim. E a segunda vez, no Tashmish Alideat Hak, somente o Iluch Alideat Hak. O ato de andar de uma forma difícil é chamado de um ato de andar, ou seja, é um Reshut Arabim mesmo que é difícil de passar por lá. Para Itashmish Lideat Hak, um uso de uma forma difícil não é chamado de um uso importante e aquele buraco não vira um Reshut Arabim por causa disso. Ele Rekak Rekak Trezim Namali. Porém, a Gemara não entendeu porque a Mishnah repetiu a mesma coisa duas vezes, são poças de lama. Se a Mishnah queria explicar essa lei de Tashmish Lideat Hak, Lav Shmei Tashmish e Iluch Lideat Hak, Shmei Iluch, então podia falar uma outra coisa, porque tem que falar a poça de lama duas vezes, podia usar outro exemplo. Explica a Gemara. Tem uma novidade aqui. Hadei Bemot HaChama V'Had Bemot HaGeshamim V'Tzrihi. Tem uma novidade aqui. Uma vez que falou com a poça de lama que tem uma rua que passa por lá, vem ensinar pra gente que esse Reshut Arabim é Reshut Arabim mesmo no verão, mesmo no inverno. Isso falou duas vezes a mesma coisa. Uma poça de lama que o Reshut Arabim passa por lá. Mesmo no verão, mesmo no inverno, a mesma coisa. Betzrich, tem que falar os dois. Eu poderia pensar que só no verão ou só no inverno é o Reshut Arabim. Deita na rada, hava amina anemiri demota hama, David ish demaskila kurinafshai. Eu pensei que só no verão isso é o Reshut Arabim. Por quê? Porque as pessoas estão com calor. Podem querer entrar numa poça para se refrescar. Aí eu falo que é o Reshut Arabim. Avadimota Geshamim, porém no inverno ninguém quer se refrescar. Uma vez assim, não é Reshut Arabim, talvez. Viashmoina Bimota Geshamim. Se eu falar que é só Bimota Geshamim e o Reshut Arabim, por quê? De que vai demitar, de qualquer jeito as pessoas no inverno já estão sujas de lama. Então não se importam de entrar numa poça de lama aqui para atravessar uma estrada. Aí o Rishuterabim, no inverno, Avadimoda Hamalô, porém no verão, não tem lama. As pessoas se incomodam de se sujar no verão, então eu penso que não é o Rishuterabim. Kamash Malan, devo falar que mesmo no verão é o Rishuterabim, mesmo no inverno é o Rishuterabim. Por isso falou Rekak, Rekak duas vezes. Continua aqui a Gemara outras respostas dessa repetição da Mishnah. Abai Amar, Itzrich, tem que falar duas vezes que é uma aposta de lama que é o Rishuterabim. Saca da Tehamina. Eu poderia pensar, a mãe falou, se você falar só uma vez posta de lama, eu falo, olha, é uma posta de lama que é o Rishut Rabim até ter 4 amot de largura. No momento que tem o Dalet Amot de largura, as pessoas já não querem passar por dentro de uma posta de lama tão grande, já vão dar a volta, não é mais o Rishut Rabim, as pessoas dão a volta e não atravessam, Kamash Malar. Isso veio a Mishnah ensinar que mesmo se tem Dalet Amot de largura, é o Rishut Rabim, porque algumas pessoas passam por dentro, não dão a volta. Ravashi Amar, Ravashi falou outra resposta para a repetição da Mishnah. Itzrich, Sagadat Dechamina, eu poderia pensar se tivesse só uma vez sido posta de lama. Sagadat Dechamina, Anemir Echad de Ave, Dalet Avale Echad de Loave Arba, Mivsae Paselei. Eu pensar que só se tem 4 tfachim de largura é o Rishut Rabim, por quê? É uma coisa um pouquinho grande e as pessoas passam por dentro da posta de lama para atravessar a estrada. Porém, se tem menos do que 4 tfachim, as pessoas deveriam pular isso e não se sujar. Você ia pensar que se tem menos de 4 tfachim, não é o Rishut Rabim. Isso falou a Mishnah, Valecha de Love Arba Mifse Paselei, isso falou Ravashi. Que tem sido duas vezes uma aposta de lama que é o Rishut Rabim para falar que mesmo se tem menos de 4 tfachim de largura, menos de 40 centímetros de largura, é um Rishut Rabim ainda. Mas o Ravashi ele também. E Ravashi, né, conforme o período de Ravashi, é próprio em outro lugar. Qual é o conceito aqui? Tem uma superfície que as pessoas pulam e algumas pessoas não pulam, passam por dentro. Será que é o Rishut Rabim? Porque as pessoas passam por dentro, ou será que não é o Rishut Rabim, é um carmelito, porque as pessoas pulam isso, evitam passar por lá. E Ravashi falou que é o Rishut Rabim, da Maravashi, Haiman de Zarek Venech Aguda de Gamla, Michaev, Shalei Rabim, Bokimbo. Ravashi falou o mesmo ensinamento em outro lugar, a pessoa jogou um objeto e caiu Aguda de Gamla, numa tábua de uma ponte. É uma tábua pequena, não tem 40 centímetros aqui quadrados de área. E tem um espaço entre uma tábua e outra da ponte. Não é confortável pisar por lá? Muita gente não confia numa tábua assim e pula isso. Mesmo assim, falou Ravashi, a pessoa que jogou e caiu em cima dessa tábua está obrigada a colocar o catar. Por quê? Porque muita gente passa por cima dessa tábua. Se a gente passa por cima dessa tábua, falou Ravashi, já é o Rishut Rabim, mesmo que outras pessoas pulam. Aqui também é a mesma coisa. Pessoas pulam essa poça, mas pessoas andam por dentro. É o Rishut Rabim também. Isso falou a Mishnah duas vezes Rekak, Rekak, para ensinar para a gente isso, mesmo que tenha menos do que 4 tfachim. Continua a Mishnah, Matnit, Nazarek, Minayam, Layabashal, Minayabashalayam. A pessoa jogou um objeto do mar para o seco, ou seja, do Carmeli para o Rishut Rabim. O Minayabashalayam, o inverso, do Rishut Rabim para o Carmeli. O Minayam, Lasfina, do mar para um barco, ou seja, do Carmeli para o Rishut Yahid. O Minas Finalaya, ou de um barco para o mar, o inverso. O Minas Finalaya Havertá, ou de um barco para outro barco, ou seja, de um Rishut Yahid para outro Rishut Yahid. Patur, todos esses casos estão isentos. Os casos do Carmelite, a gente já sabe, apesar que jogou de um Carmelite para outro recinto, está isento do Corban Hatat, pela Torá poderia fazer isso, pela Torá isso é uma Comptur, e está completamente isento. O último caso é de uma Sfiná para outra Sfiná, de um Rishut Yahid para outro Rishut Yahid, já vimos esse conceito uma vez, que pela Torá poderia carregar de uma casa para outra casa, mesmo que são de duas pessoas diferentes, os sábios decretaram Eruvê Hatzerot, aquele que a gente viu no começo do Dav. Mas está isento pela Torá do Korban Hatat se a pessoa transgrediu isso. Sfinot Kshirot Zubezum, Metaltelir Mizulezum. Você tem barcos que são amarrados um com o outro, então se carrega de um para o outro. Aqui você tem que eles são amarrados um com o outro, isso é uma distância menor do que 4, tu fala, 40 centímetros aqui de distância. E Menan Kshirot, Afrobishemu Kafot, Metaltelir Mizulezum. Por isso elas não estão amarradas, esses dois barcos, mesmo que eles estão perto um do outro, então não pode locomover um objeto de um para o outro. Continua agora. Itmar, Sfina. foi ensinado com relação a um barco, ou seja, pessoas que estão em um barco, como eles vão carregar água do mar para o barco. Ravuna marmotzine medas iskosho umemale. Falou Ravuna, a pessoa pode fazer aqui uma estratégia: pegar uma estaca de madeira, enfincar ela no lado do barco, de forma que vai sair aqui na horizontal essa estaca de madeira, e ele pode pegar água do mar tranquilamente. O mar é carmelita e o barco ele chuta é rico, mas assim pode carregar do mar para o barco se ele tem esse requer, essa sinalização de um ziz. O ziz é essa estaca. Ravrida verava baravuna amre osema comarbao bemale. Os sábios aqui discutem com Ravuna. Por quê? Eles falam o seguinte: a pessoa faz aqui uma moldura, faz um quadrado com um buraco no meio. Os lados dessa moldura vão ter quatro tfahim, e a pessoa vai pegar o balde e vai tirar a água do mar passando por dentro desse buraco. Aí vai estar permitido fazer isso. Explica, Gmará, qual é a discussão entre Ravuna e os outros sábios. Ravuna marmotzeh menaziz kosho. Ravuna falou que a pessoa pega uma estaca e coloca do lado do barco. O que isso vai ajudar? Essa estaca não é uma misgeret, não é uma mechitza, não é uma parede. O que vai adiantar essa estaca? Explica a Gmará o seguinte: Kassavar Karmelit Meara Mashkina. A questão é a seguinte com relação ao carmelito. Já sabemos que um carmelito vai até um metro de altura do chão. Aí é um carmelito, acima disso é uma comptur. É um lugar neutro, pode carregar de lá para um Reshut Rabim, de lá para uma casa tranquilamente. Com relação ao mar, como a gente vai calcular aqui esses 10 tfahim? Do chão do mar ou da superfície da água? Isso fala Ravuna. Ravuna sustenta que a gente vai calcular esses 10 tfahim do chão do mar. Então o barco com certeza está acima disso já, desses 10 tfahim. E a pessoa pegando água do mar, está pegando de uma comptur para asfinar, que é o Reshut Rabim, pode fazer isso. Para que ele precisa do ziz, dessa estaca? Você fala, Gmará, o bedir o ziz na Merolibai, não precisaria também dessa estaca? Responde a Gmará, para ter uma sinalização, um requer, para quê? Parece uma coisa proibida o que ele está fazendo, está pegando do mar para o barco. As pessoas não sabem que o mar aqui é uma comptura, porque já está uma distância do solo maior do que 10 tfahim. Então ele coloca esse ziz, coloca essa estaca do lado, as pessoas vão pensar, olha, essa pessoa sabe que é proibido carregar um carmelito para um Reshut Rabim, ele está fazendo isso por algum motivo, que tem um motivo especial aqui, e talvez as pessoas vão chegar a entender que é uma comptura. Isso fala que é um requer, uma sinalização. Os outros sábios falaram que não é suficiente essa sinalização, tem que fazer essa misgeret, essa moldura aqui, esse quadrado. O que vai adiantar essa moldura? Essa moldura vai adiantar que as mechitzot, esses cantos desse quadrado, vão descer até o chão do mar. Existe uma regra que se tem um canto de alguma coisa, se fala gudahid mechitzta, que as mechitzot, elas descem de um canto, de uma extremidade, de uma superfície, elas acabam fechando de uma forma imaginária aqui o que está embaixo. Aqui também esse quadrado vai falar Gudahid Mechitz, tá? Vai descer aqui paredes imaginárias até o chão do mar e vai fazer com que a pessoa vai estar carregando de um Reshut Rabim para um Reshut Rabim. Está permitido fazer isso nesse caso. Ou seja, a pessoa fazendo essas mechitzot, ele está fazendo com que o mar não é um carmelito, mas já virou um Reshut Rabim, porque tem mechitzot em volta. E tem uma área aqui de 4 tfahim por 4 tfahim, já se faz um Reshut Rabim por si só, pode carregar de lá para o barco. Isso vai falar com o Marakira, Frisda virá para a Vuna, Abreosema, Komarbao, Emale, Kassavri, Karmelit, Nisfat, Maia, Mashkina. Por que os sábios precisam aqui dessa mechitzot? É o seguinte, porque eles estão sendo aqui os 10 tfahim do carmelito, com relação ao mar, não se conta do chão do mar, se conta da superfície da água. Lá começa os 10 tfahim que aqui delimitam a carmelita. Isso fala agora Maya Ara Samirta. Porque a água é como se fosse a terra, de uma forma diluída. A água do mar é como se fosse uma extensão do seu solo. E a gente vai começar esses 10 tfahim do final da água. Aí começa os 10 tfahim, a pessoa vai estar aqui, normalmente, uma distância menor do que 10 tfahim, do que a água, e vai estar carregando num carmelito, ele está proibido, aí tem que fazer essas mechitzot, essa misguéria, dessa moldura em volta para fazer essas merrizotas, essas paredes imaginárias e poder carregar do mar para o navio. E se ele não fizer isso, essa moldura vai estar carregando de um carmelito para o Nejudeachim, vai estar transgredindo um preceito rabínico. Continua a Gemara. Amar Rav Nachman, Rabba bar Avuha. O Ravuna de Amar Motzeh Emen Aziz Kol Shum Emale. Pergunta a Gemara, como foi o Ravuna? Que fala que a pessoa vai ter aqui uma estaca. Essa estaca vai ser um eque, vai ser uma civilização e vai poder carregar do mar para o barco. A questão é a seguinte: Zimin de Leika Sarabe Kametatemi Karmelita de Judeachim. O que Ravuna falou? Ravuna falou o seguinte: a pessoa pode carregar do mar para a Sfina, para o barco. Você tem que ter esse ziz, aquela estaca, como uma sinalização para as pessoas não estranharem. Por quê? Porque o mar começa do chão do mar. Aí começa os 10 tefachim do Carmelita e depois esses 10 tefachim já é uma contour, já é um lugar neutro. Isso falou a opinião de Ravuna. Pergunta como era, às vezes não. Às vezes o barco está num lugar raso e do chão do mar até o barco tem menos do que 10 tefachim. Isso pergunta como é como você pode carregar lá se baseando numa estaca. A estaca é só uma civilização. Responde a Gemara Marley Gamrina. Tem uma tradição que a gente recebeu. De Ensfina Mealeche de Pachod Meassara. Fala a Gemara o seguinte: a gente perguntou, talvez do chão do mar até o barco tem uma distância menor do que 10 tefachim. Mas ela falou que não, nenhum barco anda numa distância menor do que 10 tefachim do chão do mar. As pessoas do barco têm medo que não vão empacar esse barco em algum lugar. Por isso, não tem esse receio aqui, que a pessoa vai estar pegando água a uma distância aqui menor do que 10 farim do chão do mar. O que acontece com a extremidade do barco? A extremidade do barco, o chão sobe e faz aquela conexão na diagonal até a ponta do barco com o chão. O barco não é um quadrado, tem aquele chão embaixo, mas ele vai se alargando de forma que chega na extremidade de uma forma diagonal. Naquela extremidade da frente, por exemplo, pode ser que tem lá naquela ponta uma distância menor que 10 farim do chão do mar, porque todo o problema é o chão do barco, mas aquela extremidade lá pode ser que tem perto do chão do mar menos do que 10 farim. Como a pessoa pode pegar água do mar naquela extremidade? Isso pergunta Gemara. Amarav Safra Geshushi Aslekama. Fala Safra que toda pessoa que viaja de barco tem alguém que fica na extremidade, na frente, por exemplo, para ver se o barco não está chegando perto de um chão raso, para não se entalar. Por isso, não tem aqui esse receio que a pessoa vai estar pegando água de uma distância menor do que 10 farim, porque nunca as pessoas deixam chegar nessa situação de estar navegando num chão tão raso assim, menos do que um metro de distância do chão do mar. Continua com Ramalei Rav Nachum Bar Yitzhak de Rav Chiya Bar Avin de Rav Chisda ou de Rav Bar Avuna, conforme os outros sábios que falam que tem que ter aquela moldura de 4 tefachim quadrados, Damri Osei Makom Arba'a Umimale, que a pessoa pode se basear naquelas mechitzot imaginárias e pegar água do mar para o barco, chofrinde de richadleu. Como a pessoa joga água não limpa do barco para o mar? Qual é a questão? Vechitema deixadleu beotomacom. Se a gente vai falar que a pessoa pode jogar água não limpa do barco para o mar, através daquela moldura, pega aquela moldura e joga água no meio daquela moldura, vai estar jogando água dentro daquele lixutayahi, não tem problema. Do mesmo jeito que ele pode pegar água do mar, se baseando naquelas merritzot, também ele poderia jogar água do barco para o mar. Fala, mas não pode ser. Isso é. Se a pessoa vai jogar água não limpa lá, ele não vai querer beber água ou usar água para alguma coisa que está tirando do mar, porque a água vai passar por aquela moldura não tão limpa, ele vai ficar com nojo de usar aquela água. Não tem uma solução aqui. Jogar água não limpa através daquela moldura, porque aí a pessoa não vai querer mais usar isso para água limpa. Agora deixado ele o adafra desse final. O que acontece é que a pessoa vai jogar essa água não limpa justamente na parede externa do barco. E a água vai escorrer e vai chegar no mar. Qual é a diferença? Por que, que isso pode? Vai que acorrou. Pergunta agora. Tá bom que ele não está jogando diretamente, ele está jogando na parede do barco. E está caindo indiretamente, mas também indiretamente está proibido carregar. É corro, é a força dele que está causando um ato de carregar do barco para o mar, porque isso está permitido. Explicar como era corro be carmelit lo gazru. Fala, mas realmente está permitido fazer isso numa carmelita. Carregar de uma forma indireta no carmelita está permitido. Uma forma que a pessoa está ativando um mecanismo que vai ter o ato de carregar de uma forma indireta, isso está permitido no carmelita. Fala, mas é o seguinte, o Minatebra, como a prova para esse conceito? Detalhe, tem uma braita. Tem um barco no mar, não pode locomover um objeto do mar para o barco e vice-versa, como a gente já viu. Continua agora na Bildaumer, a Mukassara, Vengvassara. Se tem um barco que é o Rechudayahi, tem uma profundidade de 10 Tfahim aqui, até o chão do barco. Vengvassara, porém não estava mais alto do que o mar, 10 Tfahim, sua extremidade do barco. E o mar estava uma distância menor do que 10 Tfahim. Metaltelin mitochalayam, avalominayam mitochal. Pode carregar um objeto dentro do barco para o mar, mas não o contrário, não pode carregar um objeto do mar para dentro do barco. Mas chame Neyam Etochadelome Kametalterin. Por que não pode carregar um objeto do mar para o barco? Me carmelit lejudeahit. Porque você não pode carregar de um carmelit, que é o mar, para o barco, que é o lejudeahit. Mitochadayam, não me kametalterin lejudeahit le carmelit. Também o contrário está proibido. Não pode carregar um objeto de um lejudeahit, que é o barco, para um carmelit, que é o mar. Então, por que? Qual é a diferença? Ela lá, a Judá. Deve ser que o que? A pessoa está jogando essa água não limpa, por exemplo. Qualquer coisa que ele quer jogar no mar, vai jogar na beirada externa do barco. E aí essa água vai cair de forma indireta no mar, vai estar carregando de uma forma de kohô. Kohô é a força da pessoa de uma forma indireta. Vishnamina kohô bekarmini dogazru. Porque a gente vê nessa breita que está permitindo usar a sua força, ou seja, usar um mecanismo indireto para carregar num carmelit, que é só um recinto rabírico, pela Torá poderia fazer isso, e aqui também pode fazer isso nesse barco, conforme essa Gemara, de amanhã, a gente vai continuar com outro daf, com outros conceitos. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.